O parágrafo 519 continua então a descrição da alienação da consciência, seu dilaceramento, dessa radicalização, dessa sua extrusão agora no mundo dos objetos, onde ela acredita perder sua elasticidade absoluta, seu poder de ir na direção dos objetos e voltar para si mesma. Ela fica, né, permanece afogada no mundo dos objetos. E nesse sentido, então, ele inicia o parágrafo 519, afirmando que não há mais diferença entre a consciência nobre de um lado e a consciência vil ou baixa de outro lado. Aliás, é uma afirmação que retoma o que ele já disse anteriormente. E agora ele vai tratar dessa relação, de uma consciência nobre, que na verdade é uma consciência baixa e vil, no que ele chama agora a relação entre aquele espírito, aquela consciência, da riqueza benfeitora, e, de outro lado, aquela consciência que vai receber esse benefício, o que ele vai chamar posteriormente, ainda nesse parágrafo 519, o cliente. Bom, o que então, né, essa consciência possuidora da riqueza, que vai conceder uma parte dessa riqueza, fará aqui? Ora, ela vai doar, uma parte, dessa sua riqueza, ela vai atuar como uma consciência benfeitora. Ao doar, parte dos seus bens. Ora, mas se ela é, né, uma consciência alienada e que acredita ver, o seu si nesses bens materiais, ao doar, esses seus bens materiais, ela está doando a si mesma. E nesse sentido, é como se ela negasse a si mesma, negasse a sua singularidade, negasse um prazer e gozo, egoístas, em nome da universalidade. Ou seja, ela se vê então como distribuindo o que é essencial, ou seja, o si, distribuindo o seu próprio si, né, e concedendo esse si para outras consciências. E nesse sentido, ela estaria, né, fugindo, escapando, né, da sua singularidade em direção a uma atividade universal. Nesse sentido, o que ela faz aqui nos lembra de uma atitude como o heroísmo do serviço, de negação de si para obter a universalidade. Só que isso aqui é feito, né, no âmbito da riqueza, no âmbito de um ser para si objetivado, reificado, coisificado.